É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E continuamos aqui no programa de rádio da Amapar o nosso especial a respeito do combate à violência doméstica e familiar, aproveitando a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. E hoje a nossa entrevistada é a juíza Márcia Margarete do Rocio Borges, que atua no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher aqui de Curitiba. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito do assunto que nós vamos discutir aqui hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Márcia. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui na presença de vocês, principalmente nessa semana, que é a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, para debatermos e esclarecermos melhor os temas referentes à violência doméstica e familiar.
Uhum. Doutora, e primeiramente a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes, para a gente começar a nossa entrevista, o que caracteriza a violência doméstica?
Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero, né, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral, patrimonial. A lei elenca, né, situações, atos praticados pelo agressor que caracterizam a violência doméstica. Mas em termos gerais seria isso.
E doutora, conta um pouquinho pra gente sobre qual que é a importância da Lei Maria da Penha no enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. Por que essa lei é tão importante?
Bom, a violência contra a mulher ainda é bem presente nos dias de hoje, né? Porque apesar do acesso à informação, mesmo com as crescentes campanhas defendendo o empoderamento feminino, ainda há uma cultura bem machista, né? É um problema mais cultural, muito enraizado na nossa sociedade. E se pararmos para pensar, a mulher apenas conquistou até o direito de voto há menos de 100 anos,
né? Muito pouco, né?
Sim, os demais direitos foram conquistados paulatinamente, né? Direito ao trabalho, de propriedade, em relação ao nome, divórcio, né? Isso vem sendo conquistado aos poucos, né? Mas na prática, elas ainda enfrentam, né? Enfrentamos ainda muita discriminação e uma visão mais machista, né? O que acaba acarretando esse tipo de situação em que ela é colocada mais num segundo plano, né? E a Lei Maria da Penha vem bem para isso, né? Com o objetivo de reduzir, né, o número de vítimas de crimes cometidos nesse ambiente familiar, e que a principal base do cometimento seria em razão de ser uma mulher, né? Que é o chamado gênero, né?
Doutora, eu queria agora pedir para a senhora falar um pouco para os nossos ouvintes sobre essa edição da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. O que a gente pode esperar desse evento aqui no Paraná essa semana?
Bom, essa Semana Nacional pela Justiça, da Justiça, né, pela Paz em Casa, é um projeto instituído pela ministra do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, e o principal objetivo é acelerar o andamento dos processos que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Além da celeridade dos feitos, há toda um trabalho, né, com palestra, capacitação, no intuito de deixar as pessoas mais esclarecidas em relação ao assunto, né? Porque a maioria da população, às vezes, não sabe exatamente o que caracteriza um crime, né, de violência doméstica.
Uhum.
Principalmente quando ele fica no âmbito psicológico, né?
Sim. Dá pra gente falar, então, até relembrar para os nossos ouvintes que violência doméstica não é só violência física, né, doutora?
Sim. Até a violência psicológica, né?
Uhum.
Ela causa até maiores problemas, né, que a própria violência física.
Uhum.
Até porque, às vezes, a mulher nem se dá conta de que está sendo vítima disso, né?
Sim. Uhum. E, doutora Márcia, quem que está coordenando esse trabalho em relação à Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa aqui no estado do Paraná? Quem que está fazendo toda essa parte de coordenação?
A coordenação está sendo feita pela CEVID, né, que é a Coordenadoria Estadual de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, né, que tem a desembargadora Linice e alguns outros magistrados que também compõem o órgão, mas quem está à frente dos trabalhos e na coordenação mesmo é a desembargadora Lenice.
Uhum. E, doutora Márcia, conta um pouquinho para os nossos ouvintes também agora, para a gente entender como que funciona esse trabalho de combate à violência doméstica e familiar na prática, um pouco sobre as ações desenvolvidas pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar aqui de Curitiba, no enfrentamento a esse tipo de violência. Como que isso tem funcionado na prática?
Bom, nessa semana, né, que é a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, o posto avançado, que é a parte do Juizado da Casa da Mulher Brasileira, que fica ali no Cabral, está realizando todos os dias audiências, né?
Uhum.
Prevista no artigo 16 da lei, que é o ato em que a vítima manifesta o seu interesse em continuar ou não com o processo criminal e permanecer ou não com as medidas protetivas de urgência. Também vão ser feitos alguns cursos de capacitação, tanto para servidores, hoje vai ter um para servidores, das 18 às 20h30,
uhum.
E na quinta e sexta vai ter para magistrados de todo o estado.
Uhum. E quais são os principais objetivos dessas ações desenvolvidas, doutora Márcia?
Bom, o objetivo principal é adiantar a pauta da audiência, visar a celeridade dos feitos e evitar o que acontece muitas vezes, que é aquela sensação de impunidade do agressor, né?
Uhum.
E que, para que, em razão disso, quanto mais recente é a resposta judicial, maior a conscientização, né, não só dele, como de toda da sociedade como um todo, né, que vê que realmente as coisas são rápidas, funcionam e há uma resposta estatal, né, no caso desses crimes também.
Uhum. E que, ainda nessa linha, doutora, que benefícios e resultados a gente poderia destacar para os nossos ouvintes quanto à realização dos mutirões de atendimento às vítimas de violência doméstica? Por que isso é importante também?
Bem para a celeridade, né? A partir do momento em que está se antecipando audiências, está se montando uma pauta de audiências direcionada especificamente para os crimes contra os crimes de violência doméstica,
uhum.
Né? Vai se ter um resultado prático, uma resposta estatal mais rápida, né? O que a intenção disso é evitar condutas reiteradas, né? E conscientizar mesmo a população de que a prática desses crimes tem uma resposta estatal rápida, né?
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a juíza Márcia Margarete do Rocio Borges, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher aqui de Curitiba. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa e também sobre aspectos gerais em relação ao enfrentamento da violência doméstica e familiar. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutora, queria pedir para a senhora contar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o trabalho realizado pela Patrulha Maria da Penha. Como que tem funcionado esse projeto aqui na capital?
Bom, a Patrulha Maria da Penha, ela é exercida, né, pela Guarda Municipal e voltada daí única e exclusivamente para o atendimento às vítimas de violência doméstica e familiar que possuem medidas protetivas deferidas e que optaram pelo serviço da Patrulha Maria da Penha, né? Uhum. Que tem muitas vítimas que é uma opção delas, né, de quererem ou não esse monitoramento. E esse monitoramento é feito, né, através de visitas de rotina na residência das ofendidas para averiguar a situação, se houve alguma reinteração, se a violência persiste, uhum, de alguma forma, até de alguma forma que ela sozinha não conseguiu identificar, e até para prevenir determinados casos, né, em que, por exemplo, a mulher pede alguma medida,
sim,
isso não é verificado e ela pode estar sendo pressionada, né, pressionada a desistir, pressionada a não procurar mais a justiça. Então é feita uma espécie de uma fiscalização, uhum, contra o cumprimento ou não, né? E constatado, seja no ato, né, pelo guarda municipal, integrante, uhum, da Patrulha Maria da Penha, que está tendo um descumprimento, ele faz um relatório, né? E esse relatório é juntado aos autos, vai para o Ministério Público. O Ministério Público faz um parecer, vem para o juiz, daí, dependendo do que for pedido pelo Ministério Público, pode ter consequências, sim, em razão do descumprimento pelo agressor das medidas protetivas já deferidas, né? Mas para ter esse serviço da Patrulha Maria da Penha, é necessário que tenha sido deferidas as medidas protetivas e elas continuem vigentes, né?
Uhum. Doutora, e também a gente pode falar a importância de ações pedagógicas, de conscientização e pacificação no ambiente doméstico? Como que isso deveria funcionar?
Bom, para superar essa cultura que já vem de muito tempo, né, que predomina na sociedade, e às vezes, muitas vezes, ainda passada por filmes, novela ou até publicidade,
uhum,
né, o ideal seria um trabalho, né, nas escolas para conscientizar as crianças desde pequeno, né? A menina e o menino também, né, quanto a esse papel de cada um na sociedade.
Uhum.
Até porque, às vezes, isso já vem retratado de forma deturpada na infância, pelo próprio modelo do casal, né, do pai e da mãe da criança. Então, é importante ser trabalhado isso desde que é pequeno, né, e até, como eu já disse, que muitas vezes essa cultura errônea, né, ela é passada pela mídia,
uhum,
para a criança, né, e a criança cresce com uma...
Essa ideia, né?
É, uma falsa ideia, né? Até porque já presenciou, já viu, já convive com casais que têm esse protótipo, né?
Uhum. Doutora Márcia, conta um pouquinho para os nossos ouvintes também sobre como que funciona, considerando a atuação do Juizado de Violência Doméstica e Familiar aqui de Curitiba, o atendimento psicossocial oferecido às mulheres vítimas de violência. Isso também é trabalhado dentro do juizado, doutora?
Sim, o juizado tem uma equipe multidisciplinar, né? Atualmente tem a composição mais por psicólogos, né? Anteriormente era psicólogo e assistente social.
Uhum.
E é trabalhado a nível de conscientização, orientação à vítima, né? Quando ela, tanto no quando ela ingressa, né? Para explicar as consequências, o que a medida vai lhe proporcionar, né?
Uhum.
E o que ela também tem que fazer em relação à medida, que muitas mulheres têm a medida e não sabem como se portar em relação à medida, né?
Sim.
Porque a própria ação da mulher em procurar, em autorizar a permanência, seja em casa ou se não, ou até tentando aproximação com o agressor, acaba configurando descumprimento por parte dela em relação às medidas, né? Porque a partir do momento que ela tem uma medida de afastamento, de proibição de aproximação, essa medida tem que ser observada pelo agressor, mas a vítima também não pode procurar o agressor, né? Porque daí caracteriza uma espécie de, né, presunção de que acabou o temor, porque ela mesma procura o agressor, né? E daí não se pode exigir só que a outra parte cumpra.
Sim.
Então tem que ser cumprido tanto pelo homem quanto pela mulher, né?
Uhum.
E o atendimento, então, psicossocial, né, se limita a conscientizar ela dos seus direitos, né, do que realmente configura uma violência doméstica, orientar ela para o cumprimento, né, dessas medidas, orientá-la também a sair dessa situação de risco, né, porque muitas mulheres a gente observa que estão na situação de risco, acabam permanecendo na situação de risco.
Sim.
Em razão da situação econômica e financeira, né, dessa dependência. Nunca trabalharam, acham que não é possível, né, mudar esse protótipo, né, de dona de casa. Então, existe todo esse trabalho, né, a casa também conta com um setor de encaminhamento profissional, né, com abrigamento para que ela até ter o abrigamento na casa, ele é meio provisório.
Uhum.
Ele tem de 24 a 48 horas, mas daí é feito pelo setor do município, né, um encaminhamento para a casa de Maria, ou, né, mostrando para ela as outras vertentes, né,
sim,
da possibilidade de sair desse ciclo de violência. Mas a principal, as principais atuações da equipe multidisciplinar é isso: conscientização do que realmente caracteriza a violência doméstica, orientá-la em relação às medidas, né, e orientá-la também e tomar as medidas necessárias, né, de encaminhamento. Mas o principal mesmo é o encaminhamento para uma atividade profissional, que é o que mais atrela a vítima ao agressor, e ela não consegue sair do ciclo de violência, né? Até porque tem filhos, tem mais, uma dependência econômica maior, né? Não é só ela que necessita ficar para sobreviver, né? Então, em relação a isso, a equipe multidisciplinar orienta. Como assim, em relação aos filhos, né, demonstra para ela que existe a defensoria pública, em que ela tem assistência jurídica para entrar com as medidas cabíveis na esfera do direito de família, né, pensão, regulamentação de visita, porque às vezes ela, inclusive, não sabendo dos seus direitos, acha que ele, a partir do momento que vai visitá-la, acaba fazendo um novo ato de violência psicológica ou até física em razão desse contato por causa dos filhos. Então, tudo isso é orientado, que ela pode ter alguém para intermediar essas visitas, que essas visitas podem ser até assistidas, né? É orientado também da importância do pai para os filhos, né, que desde que eles não estejam colocando essa criança em risco, né, a importância do pai em relação às crianças, porque o casal, né, pode se separar, mas filhos são para sempre, né? Então toda essa orientação que podem surgir dúvidas na cabeça, surgir dúvidas na cabeça delas, né, em relação aos direito dos filhos, pensão, tudo para que elas consigam se desvencilhar desse ciclo de violência, né?
E doutora, considerando todo esse panorama que a senhora agora passou para os nossos ouvintes a respeito da situação dessas mulheres, dessa dependência econômica, dessa dificuldade de se desvencilhar desse ciclo de violência, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como as ações que deveriam ser priorizadas pelo poder público para que haja uma maior eficácia no combate à violência contra a mulher? O que a gente ainda precisa investir?
Como já foi falado anteriormente, né, primeiro precisaria de uma conscientização das crianças já desde pequenas, né? Claro que não só nas escolas, mas partindo do pressuposto que você falou de ações do poder público, né, seria essa, nas escolas, palestras, orientações, né, mídia, cartilha, promoção de evento direcionado aos integrantes da população, para que repassem isso. Mas isso é importante também ser vivenciado dentro de casa, né? Porque não adianta nada, né, num período tão curto, escola, isso, e em casa, né, a família deixar de dar essas orientações. Até porque a maior escola é aquela que a gente convive, que é aquela que a gente vê na prática, né? Então, é importante os próprios pais, né, conscientizarem os filhos, porque a convivência de crianças de uma família com a outra já possibilitam essa troca de experiência, né? Então, quanto maior for a divulgação, a conscientização da igualdade, né, e uma cultura
de paz,
de paz e atual, né, não vindo com aquela base anterior, né, de que da supremacia do homem sobre a mulher, né?
E, doutora, a gente como sociedade civil, o que cada um dos eu como cidadão, nosso ouvinte como cidadão, o que a gente poderia fazer para ajudar nesse enfrentamento à violência doméstica também?
É importante conversas a respeito do assunto, né? Esse tipo de programa como a gente está tendo aqui, né, em que as pessoas ouvem, podem refletir sobre o assunto, dentro da própria família, com os amigos, né, em outros ambientes. De repente, em razão da abordagem do assunto, conseguirem ter uma visão melhor em relação às coisas que fazem parte do nosso cotidiano, mas não são tão corretas assim, né?
Sim. Doutora, queria ainda pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes agora sobre como é que tem sido a experiência profissional e pessoal da senhora à frente do Juizado de Violência Doméstica e Familiar aqui de Curitiba. Como é que tem sido coordenar todo esse trabalho?
Olha, o foco principal, né, que a gente procura é a parte preventiva, mas a nível jurisdicional acaba acarretando mais a repressiva daí, né? A concessão das medidas, a fiscalização dessas medidas para não haver descumprimento. Mas ali, como existe uma gestão compartilhada em que contam na casa delegacia, o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Coordenadoria, então tem um aspecto de, como foi falado anteriormente, de tentativas, meios, formas, tudo é oferecido para que, havendo a vontade, né, dela, ela consiga sair desse ciclo de violência. Mas o que na prática a gente vê realmente o que inviabiliza isso é a dependência econômica. Sabe? Muitas mulheres vão ali e pelo fator da dependência econômica optam em permanecer naquela situação de risco. Então, todo esse trabalho é feito em relação de tentar colocá-la no mercado de trabalho, tentar conscientizar de que há uma saída, né? Até porque algumas, às vezes, até tentaram, né? Mas não conseguiram emprego, não tem experiência, né? O mercado de trabalho cada dia está pior, as pessoas olham muito a carteira de trabalho, né? Não tem registro, ou tem registros, até porque muitos agressores têm a ideia, né? E essa é a violência psicológica, né? Não, mulher não vai trabalhar fora, né? Eu trago tudo, não está te faltando nada. Então elas não têm, né, realmente
essa possibilidade de trabalhar fora, né?
A possibilidade de trabalhar fora, e daí quando se deparam para entrar no mercado de trabalho, né, vão encontrar pessoas com mais experiência, né, e daí fica aquela sensação de que não, eu não sou capaz. Então, em relação a isso que a gente trabalha, né? Inclusive agora está para se desenvolver um projeto em que a capacitação delas não seria até anterior à entrada do mercado de trabalho, né? Fazendo com que elas tenham melhores opções, tenham uma melhor visão em relação a se identificar, né, qual seria a atividade melhor profissional para escolherem, para desenvolver, né? Então, o trabalho ficaria nesse aspecto, né, de descobrir a vocação profissional, né, em resumo, como se portar diante de uma entrevista, né, na busca de um trabalho, com diversas situações anteriores ao ingresso, propriamente dito, no mercado de trabalho.
Doutora Márcia, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu acho que é importante a gente destacar para os nossos ouvintes como que pode ser feita uma denúncia de violência doméstica e quais órgãos devem ser procurados em uma situação dessa.
Bom, primeiramente tem que ir na delegacia de polícia, né?
Fazer
o registro desta ocorrência, né? Lá daí vai ser lavrado um boletim de ocorrência, né, onde ela vai especificar o tipo de agressão que ela sofreu, né? É importante, quando não se trata de um agressor em que a vítima more junto, né? Ela saiba direitinho o endereço, qualificação, porque senão daí inviabiliza a prestação jurisdicional, porque não tem como ele ser encontrado para ser citado, para saber que existe um processo contra ele. Então, é sempre importante essa parte da qualificação, endereço. E liga para o 180, né, que é a central da Polícia Civil, que recebe especificamente, né.
E seria isso?
Sim, ou diretamente no Ministério Público também, né.
Também é uma opção.
Sim, o caminho primeiro é a delegacia de polícia, né?
Doutora Márcia, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, uma boa tarde a todos, boa tarde para você, obrigada.
Então é isso, doutora, brigadão, e a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, espero a sua companhia. Até lá!
A E-Paraná, a M630, apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.